Hola, ¿qué tal? Bienvenido a tu tercera clase de conjugación para que te tornes un maestro de la conjugación. Bom, hoje a gente vai falar como está escrito aqui no seu PDF de verbos no presente do indicativo, que já é um negócio que a gente está trabalhando sempre nessa aula, que é o nosso presente aqui agora, com irregularidade só na primeira pessoa. Ai, Brenda, o que que é isso? Começou esse negócio de coisa irregular. Será que tem muita regra difícil com relação a isso? Não se preocupe. Por enquanto a gente ainda tá bem, ó. Tá tranquilo. A gente só tá falando da primeira pessoa, que sou eu. Nesse caso, esses verbinhos, eles só vão ser um pouquinho diferentes do que aquilo que provavelmente você teria na sua intuição, né, de conjugar ele. Vai ser um pouquinho diferente quando a gente tá falando para Joe, para a primeira pessoa, que sou Joe. Então, sempre que você estiver falando na primeira pessoa, eles vão ser irregulares, ou seja, eles não vão seguir aquela regrinha, aquele modelinho de verbos regulares que a gente já viu também lá na primeira unidade, ok? Então, nada muito difícil aqui, nem complicado, nem um bicho de sete cabeças. Vamos começar com o nosso exemplo aqui usando o verbo dar. Dar, o mesmo verbo que a gente tem no português, ok? Então, aqui a gente tem de novo um negocinho para você expandir um pouco seu vocabulário aí com relação a nacionalidades, tá bom? Então a gente vai usar esse exemplo. Cada pessoinha vai ter uma nacionalidade diferente, ok? Então já é bom para você ter um pouco uma noção assim de outros tipos de quem mora num país é o quê? Brasil sou brasileira. Então, como que a gente pode falar isso em outros países? Vamos aproveitar, pegar esse gancho das frasezinhas e dos exemplos para a gente fazer isso. E também, no final de todas as explicações de cada verbo, a gente vai fazer aquele exercício legal de falar a frase rápido para você, ó, melhorar essa sua fluência na frase, ok? Então, vamos lá. O verbo dar. Então, yo doy clases de ruso a un jugador de fútbol. 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 Atenção aqui na pronúncia, olha para mim. Fútbol. Fútbol. Você quase não escuta o T, tá bom? Então, fútbol. Futebol, de futebol, danês, de novo a gente tem um acento no E, mas a gente não fala danês, ok? A gente fala danês, só para mostrar onde é a ênfase da palavra. Então, yo doy clases, eu dou aulas, classes, aulas, de russo. A um jogador. Quando você dá a alguém, ok? Então, a gente sempre vai ter o azinho acompanhando esse verbo. Então, doy algo a alguém. Nesse caso, eu dou aulas de russo para a um jogador, para um jogador de futebol danês. O que é danês? Te lembra um pouco da NET, né? Pra mim, lembra um pouco da NET. Bom, danês dinamarquês, ok? Danês dinamarquês. Então, yo doy clases de russo. Yo doy clases de russo. Tu das. Então, só na primeira pessoinha, que sou o eu, a gente vai ter uma coisa diferente. A gente vai ser esse doi. A gente não fala eu dou, yo dou, ou yo dou, algo assim. A gente vai ter essa irregularidade, que apesar de ser um verbinho que termina em ar, que é dar, ele não vai ser como o verbo yo amo. Então, vai ser yo doy, não vai ser yo dou. Por isso que ele é irregular. Se ele fosse regular, ele terminaria só com o, que é na primeira pessoinha, ok? Então, yo doy clases de russo, tu das clases de ruso a um jogador de futebol egípcio. Só cuidado aqui com essa pronúncia de novo. O G, esse como se estivesse dando uma escarrada mesmo na garganta aqui. Egípcio. Então, yo doy clases de ruso, tu das clases de ruso. Aqui a gente tem um colchete para indicar, só para você realmente não esquecer que usted, ele e ella têm a mesma conjugação, tá bom? Então, usted, que é o você mais formal. Usted dá. Usted dá classes de russo a um jogador de futebol griego. Griego. Esse G do griego é bem suave, bem sutil. Então, griego. Griego. Que é grego, ok? Entonces, usted da clases de ruso a un jugador de fútbol griego. Él da clases de ruso a un jugador de fútbol holandés. Holandés de Holanda. Entonces, holandés. Él da, ella da. Misma cosa. Ella da clases de ruso a un jugador de fútbol indio. Indio, que é da Índia, indiano. A gente também pode escutar a palavrinha indo, indo, que seria assim. Então, indo e índio para falar indiano, ok? Indo, índio. Você pode escutar as duas palavrinhas, ambas estão corretas, ok? Então, você, ele e ella, dá classes. Nosotros e nosotras. Como a gente já viu, que é o grupinho de nós, tanto misturado ao masculino ou para o feminino, nosotros damos classes de russo a um jogador de futebol inglês. Inglês, que é inglês. Então, vosotros, que é o vosotros e vosotras? Lembrou? É o vocês, informal, na Espanha. Então, vosotros, vosotras, dais. Dais classes de russo a um jogador de futebol iraqui. Olha que palavrinha legal. Iraqui, que é iraquiano. Então, iraqui. Vosotros. E daí nós temos o ustedes, que também está ali indicado no seu PDF, que sempre vai ser a mesma conjugação. Ustedes, ellos e ellas, sempre a mesma conjugação. Então, ustedes dan. Ustedes dan clase de ruso a un jugador de fútbol norcoreano. Norcoreano. Aquí só atenção com essa pronúncia. Norcoreano. É só você lembrar. Então, da Coreia do Norte, norte-coreano, a gente fala norcoreano. Norcoreano. Então, ustedes dan clases de ruso a un jugador de fútbol norcoreano. Ellos y ellas dan. Mesmíssima coisa. Então, ellas dan clases de ruso a um jogador de futebol rumano. Rumano. Que é da Romênia. Romeno. Rumano. Tá bom? Não vai se confundir com romano de Roma, tá? Romeno e rumano, ok? E ellos dan clases de ruso a um jogador de futebol suíço. Suíço. A mesma pronúncia do português. Suíço, ok? Então, vamos lá, vamos tentar repetir isso rapidinho. Vamos chegar aqui, ó. Yo doy clases de ruso a un jugador de fútbol danés. Quero que você vá repetindo comigo como sempre, hein? Tú das clases de ruso a un jugador de fútbol egipcio. Usted da clases de ruso a un jugador de fútbol griego. Ella da clases de ruso a un jugador de fútbol holandés. Él da clases de ruso a un jugador de fútbol indio. Nosotros y nosotras damos clases de ruso a un jugador de fútbol inglés. Vosotros, vosotras dais clases de ruso a un jugador de fútbol iraquí. Ustedes dan clases de ruso a un jugador de fútbol norcoreano. Ellas dan clases de ruso a un jugador de fútbol rumano. Ellos dan clases de ruso a un jugador de fútbol suizo. Muy bien. Então, vamos para o próximo exemplo, que é parecer. Parecer. Aqui a gente tem um negócio muito legal. Quando a gente está falando de verbos que terminam com ser, assim, com C-E-R. Geralmente, eles vão ter essa irregularidade, essa coisa diferente na primeira pessoa, que a gente vai ter um Z-C-O. Como assim? Então, vamos para o exemplo. Yo pareço. Olha que legal essa pronúncia. A gente sempre vai falar sco, tipo skol. A cerveja. Parezco, ok? Então, yo parezco o quê? Um personagem de cómic com essa chaqueta dourada e essa capucha de rombos. Que exótico, né? Na verdade, tá bem estiloso, ó. Yo parezco, eu pareço, um personagem de cómic. O que, que são comics? É quando a gente está falando de histórias em quadrinhos, né? De quadrinhos. Então, também é meio que a mesma palavra do inglês, que a gente chama de comic books. E no espanhol a gente tem comics ou comic, tá? Então, eu pareço um personagem de quadrinhos, com essa chaqueta. Chaqueta, é o cha-cha-cha. jaqueta. Então, com essa jaqueta dourada, dourada, mesma coisa do português, né? Dourada, dourada. E esse capucha, capucha, a gente está falando do capuz. E esse capuz de losangos, rombos, rombos, losangos, ok? Então, eu pareço um personagem de quadrinhos com essa jaqueta dourada e esse capuz de losangos. Daí a gente tem, yo parezco un personaje de cómic. Yo parezco un personaje de cómic. Tú pareces normal, super normal, então. Yo parezco un personaje de cómic, tú pareces un personaje de cómic. Con esa chaqueta dorada y esa capucha de rombos. Y daí a gente tem o usted. Parece. Usted parece. Usted parece un personaje de cómic con esa chaqueta dorada y esa capucha de rombos. Él y ella, que siempre va a ser la misma cosa, parece. Él y ella o ella parece un personaje de cómic con esa chaqueta y esta capucha. Y de ahí nos tenemos o nosotros, nosotros y nosotras. Parecemos. Parecemos, parecemos. Nosotros parecemos un personaje de cómic con esa chaqueta. De ahí a gente tem o vosotros. Vosotros y vosotras parecéis. 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 É como se você estivesse falando pare e daí o numeral 6, ok? Para você sempre lembrar que esse sonzinho é fechado. Não é com acento eis. É eis. Então, vosotros parecéis un personaje de cómic. Daí nós temos o ustedes parecen. Ustedes parecen un personaje de cómic. E nós temos o ellos y ellas que parecen. Ellos y ellas parecen un personaje de cómic. Então vamos repetir rapidinho. Vamos lá. Yo parezco un personaje de cómic con esa chaqueta dorada y esa capucha de rombos. Tú pareces un personaje de cómic con esa chaqueta dorada y esa capucha de rombos. Usted parece un personaje de cómic con esa chaqueta dorada y esa capucha de rombos. Él y ella parece un personaje de cómic con esa chaqueta dorada y esa capucha de rombos. Nosotros y nosotras parecemos un personaje de cómic con esa chaqueta dorada y esa capucha de rombos. Vosotros y vosotras parecéis un personaje de cómic con esa chaqueta dorada y esa capucha de rombos. Ustedes parecen un personaje de cómic con esa chaqueta dorada y esa capucha de rombos. Ellos y ellas parecen un personaje de cómic con esa chaqueta dorada y esa capucha de rombos. Muy bien. Bom, podemos seguir para o nosso próximo verbo, que é o verbo conocer. Um verbo muito importante, que a gente fala muito no português, conhecer, né? Então, conocer. Ah, Brenda, terminou em CER de novo. A gente vai ter aquele mesmo negócio do Z que apareceu no parecer. Sim, então aqui a gente vai ter yo conozco. Yo conozco. Sempre que você quiser falar eu conheço, você fala yo conozco. Então, yo conozco el este, el este. A gente não fala separado, tá bom? Presta atenção aqui em mim. El este, el este. El este a gente junta. Então, yo conozco el este europeo. Europeo y algunos países sudamericanos. Yo conozco, yo conozco el este europeo, o leste europeo y algunos países sudamericanos. Sudamericanos. Ok? Sudamericanos, sudamericanos. Então, yo conozco, eu conheço. Yo conozco al este europeo, tú conoces. Tú conoces al este europeo. Usted conoce el este europeo y algunos países sudamericanos. Él y ella conoce al este europeo. Nosotros y nosotras conocemos. Conocemos al este europeo y algunos países sudamericanos. De ahí nos tenemos vosotros y vosotras. Conocéis. seis. Mesma coisa do parecéis, que a gente acabou de falar no último verbo. Então, vosotros e vosotras conocéis el este europeo. Daí nós temos ustedes conocen. Ustedes conocen al este europeo. Ellos y ellas conocen. Conocen al este europeo. Então, beleza, fechamos mais um. Vamos fazer aquela praticazinha rapidinha. Então, yo conozco el este europeo y algunos países sudamericanos. Tú conoces el este europeo y algunos países sudamericanos. Usted conoce el este europeo y algunos países sudamericanos. Él y ella conoce el este europeo y algunos países sudamericanos. Nosotros, nosotras conocemos al este europeo y algunos países sudamericanos. Vosotros, vosotras conocéis al este europeo y algunos países sudamericanos. Ustedes conocen al este europeo y algunos países sudamericanos. Ellos y ellas conocen al este europeo y algunos países sudamericanos. Muy bien. Vamos al próximo verbo. Próximo verbo que a gente tem, conducir. Conducir. Que significa conduzir? Dirigir, na verdade. Então, quando a gente quer falar que eu não posso dirigir hoje à noite, por exemplo. Porque vamos dizer que eu tomei umas cervejas, não posso dirigir. No puedo conducir esta noche. Não posso dirigir essa noite. Então, vamos ver o nosso exemplo. Yo, ó, tem um C-I-R. Será que ele vai ser a mesma coisa daquela regrinha que a gente estava vendo ali do C-E-R também? Vai sim. Então, ó, yo conduzco. Mesma coisa. Olha só que legal. Então, verbinhos que estão ali terminados em ser, como parecer, conocer. Verbinhos terminados em ir, como conduzir, a gente vai colocar ele na primeira pessoinha, no eu, no yo, como sco, sco. Sempre essa terminação. Yo conduzco un camión, 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 camión. A gente não fala caminhón, ok? Camión, un camión durante los días laborales. Es decir, de lunes a viernes. Então, yo conduzco, eu dirijo, un caminhão, durante los días laborales. Então, algo que é laboral é algo de trabalho. Quando a gente está falando de trabalho, então, durante los días laborales, durante os dias úteis, que são os dias de trabalho. Dias de trabalho a gente chama de dias úteis no português, né? Ou seja, es decir, é uma expressãozinha muito legal, utilizada muito no espanhol. Quando você quer dizer, ou seja, digo, es decir, é dizer, né? Ao pé da letra traduzido. Então, ou seja, de lunes, o que, que é lunes? É segunda-feira e viernes é sexta. Então, de lunes a viernes, de segunda a sexta. Então, beleza, eu dirijo um caminhão durante os dias úteis, ou seja, segunda a sexta. Yo conduzco un camión. Yo conduzco un camión. Tu conduces. Mesmíssima coisa. E daí nós temos usted conduce. Usted conduce un camión durante los días laborales. Él y ella conduce. Él y ella conduce un camión durante los días laborales. Y de ahí nos tenemos nosotros y nosotras conducimos. Conducimos. Nosotros y nosotras conducimos un camión. Vosotros y vosotras conducís. 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 Vosotros y vosotras conducís un camión. Y de ahí nos tenemos ustedes conducem. Ustedes conducem um caminhão. E a gente tem a mesma conjugação, né? Para o ellos, para eles e elas. Ellos e ellas conducem. Ellos e ellas conducem um caminhão durante os dias laborales. Es decir, de lunes a viernes. Vamos tentar falar isso rapidão agora? Vamos comigo, então? Yo conduzco un camión durante los días laborales, es decir, de lunes a viernes. Tú conduces un camión durante los días laborales, es decir, de lunes a viernes. Usted conduce un camión durante los días laborales, es decir, de lunes a viernes. Él y ella conduce un camión durante los días laborales, es decir, de lunes a viernes. Nosotros y nosotras conducimos un camión durante los días laborales, es decir, de lunes a viernes. Vosotros y vosotras conducís un camión durante los días laborales, es decir, de lunes a viernes. Ustedes conducen un camión durante los días laborales, es decir, de lunes a viernes. Ellos y ellas conducen un camión durante los días laborales, es decir, de lunes a viernes. Muy bien. Bem comprida, né, essa frase? Muito legal de falar super rapidinho. Acho que é um exercício muito bom para a gente destravar a língua pouco a pouco, né? Então, vamos ver o próximo verbinho, que é o verbo traduzir. Traduzir. Yo traduzco. Yo traduzco. Traduzco. Muchos libros. Muchos libros de una escritora neerlandesa. Neerlandesa. Yo traduzco muchos libros de una escritora neerlandesa. Então, eu traduzo. Traduzo muitos livros. Muchos libros. Muitos livros de uma escritora holandesa. Que, na verdade, neerlandesa vem de Netherlands, que é Holanda em inglês. Então, meio que tem essa neerlandesa. Então, é como se fosse holandesa, de uma região específica ali da Holanda. Então, escritora holandesa. Então, se eu traduzco, tu traduces. Tu traduces muchos libros. Usted traduce. Usted traduce muchos libros. Él y ella traduce. Él y ella traduce muchos libros. Nosotros y nosotras traducimos muchos libros. Vosotros y vosotras traducimos. Traducís, isso aí. Traducís muchos libros. E daí a gente tem ustedes. Ustedes traducem. Traducem. Ustedes traducem muchos libros. E a mesma conjugação para eles e elas. Ellos y ellas traducem. Muchos libros de una escritora neerlandesa. Ok? Vamos lá então traduzir tudo isso rapidinho de novo? Yo traduzco muchos libros de una escritora neerlandesa. Tú traduces muchos libros de una escritora neerlandesa. Usted traduce muchos libros de una escritora neerlandesa. Él y ella traduce muchos libros de una escritora neerlandesa. Nosotros y nosotras traducimos muchos libros de una escritora neerlandesa. Vosotros y vosotras traducís muchos libros de una escritora neerlandesa. Ustedes traducen muchos libros de una escritora neerlandesa. Ellas y ellas traducen muchos libros de una escritora neerlandesa. Vamos para o próximo verbo, que é o verbo poner. Poner é o verbo pôr, é o verbo colocar, seria o de pôr alguma coisa em cima da mesa, por exemplo. O nosso exemplo é yo pongo. Olha só que legal. Pongo. Vai vir esse go no final. Yo pongo. Só nessa pessoinha. Então, yo pongo en la mesa. En la mesa, el mantel, las servilletas, y los salvamanteles, salvamanteles. Então, olha que legal, a gente tem um monte de palavrinha diferente aqui, né? Começar por mantel, mantel, mantel. Vamos ver essa pronúncia aqui, ó. Olha aqui pra mim, vamos dar uma olhada. Mantel, servilletas, servilletas. A gente já vai ver o significado disso, mas vai repetindo comigo. Mais uma vez, servilletas. Muy bien. Bom, salvamanteles, salvamanteles. Olha que engraçada essa palavra, já vou te explicar. Então, vamos lá. Yo pongo en la mesa. Eu coloco na mesa. A toalha, el mantel. Aqui a gente está falando da toalha de mesa, tá? Então, a toalha de mesa, ok? Las servilletas, os guardanapos. Então, toda vez que você for num restaurante e precisar pedir guardanapo, você fala, me gustaría unas servilletas, por favor. Eu gostaria de uns guardanapos, por favor. Então, servilletas, os guardanapos e os repousos de panela. Que, provavelmente, na sua região, você chama isso de alguma coisa diferente, mas nada mais é do que aquele suportezinho, pode ser de madeira, pode ser de borracha, alguma coisa assim, que você coloca na mesa, sabe? Bota a panela quente em cima pra não não queimar essa toalha de mesa, então a gente chama de salva manteles. Eu não sei como vocês chamam, acho que repouso de panela é bem normal assim de chamar, né? Acho que é mais comum. Então, salva manteles. E daí você tem um negócio que chama salva manteles. É como se fosse o salvador das toalhas de mesa, que é o suporte de panela quando você vai colocar a panela quente ali na mesa. Muito legal, né? Então, salva manteles. Eu pongo na mesa el mantel, las servilletas y los salvamanteles. Tá fazendo uma pergunta, né? Tu pones en la mesa el mantel, las servilletas y los salvamanteles. E daí nós temos usted pone la mesa, usted pone la mesa. Él, ¿va? Y ella pone. Então, yo pongo, tú pones, él pone. Él y ella ponen la mesa. Nosotros y nosotras ponemos en la mesa el mantel, las servilletas y los salvamanteles. Vosotros y vosotras ponéis, ¿ok? No es ponéis, no es ponéis, es ponéis. Bien, aquel sonzinho fechado. Entonces, vosotros ponéis en la mesa. E daí nós temos ustedes ponen la mesa. Temos ellos y ellas, que é a mesma coisa do ustedes ponen. Ellos y ellas ponen la mesa, el mantel, las servilletas y los salvamanteles. Então vamos repetir, chegou o momento, hein? Vamos lá. Yo pongo la mesa, el mantel, las servilletas y los salvamanteles. Tú pones en la mesa el mantel, las servilletas y los salvamanteles. Usted pone la mesa, el mantel, las servilletas y los salvamanteles. Él y ella pone la mesa, el mantel, las servilletas y los salvamanteles. Nosotros y nosotras ponemos el mantel, las servilletas y los salvamanteles. Vosotros y vosotras ponéis el mantel, las servilletas y los salvamanteles. Ustedes ponen el mantel, las servilletas y los salvamanteles. Ellos y ellas ponen el mantel, las servilletas y los salvamanteles. Muy bien. Então, estamos quase terminando. Vamos para o próximo verbo, que é o verbo hacer. Acho que é um dos verbos mais importantes, né, para a gente aprender como falar, que é o verbo fazer, né? Muito importante mesmo quando a gente está conversando. Então, ele também vai ter uma irregularidade. En mi tiempo de ocio, yo hago. Olha que legal. A gente tem de novo esse go. É igual o poner, pongo, hacer, hago. Olha que legal. Hago, hago. Então, en mi tiempo de ocio, yo hago patinaje sobre el hielo y paracaidismo. Opa. Paracaidismo. En mi tiempo de ocio, yo hago. Que é ócio? Tempo de ócio é no seu tempo livre, ok? No meu tempo livre, no meu tempo de lazer. No meu tempo de lazer, no tempo que eu tenho livre, no meu tempo livre, eu faço. Eu hago patinação no gelo. Patinaje sobre el hielo. Hielo, gelo, ok? Hielo. Então, patinaje sobre el hielo. Patinação no gelo. E paraquedismo. Paracaidismo. Paracaidismo. Ok? Então, no meu tempo de lazer, eu faço patinação no gelo e paraquedismo. Muito radical. Muito radical para mim, até na verdade. Eu morro de medo de altura, eu não faria paraquedismo. Mas patinação, talvez. Bom, em meu tempo de ocio, eu hago patinaje sobre el hielo e paracaidismo. No meu tempo, em mi tiempo de ocio, eu gosto de assistir séries, por exemplo. E você? Aqui a gente tem uma coisa muito importante. Então, a gente tem em mi tiempo, eu estou falando do meu tempo. E daí, quando você está falando do teu tempo, você está falando do te. Então, em tu tiempo. En tu tiempo, tú haces, en tu tiempo de ocio, tú haces. Então, a gente sempre vai ter essa palavrinha mágica, que são os tais pronomes que a gente fala. Os pronomes possessivos, é o meu, o seu, o nosso, ok? Aqui a gente está falando no meu tempo de ócio, no teu tempo de ócio, en tu tiempo de ocio. Aí a gente tem usted, en su tiempo de ocio. Usted hace. Hace. En su tiempo de ocio, usted hace. A gente tem ele e ella, que vai ser a mesma coisa. Então, en su tiempo de ocio, él ou ella hace. Mesma coisinha. A gente sempre vai ter a mesma coisa quando a gente está falando de usted, él e ella. E daí a gente tem en nuestro. A gente está falando do nosso tempo, ok? En nuestro tiempo de ocio, nosotros. O nosotras hacemos, hacemos. En nuestro tiempo de ocio, hacemos. Y de ahí nos tenemos vosotros. En vuestro tiempo de ocio, vosotros y vosotras hacéis. Hacéis en vuestro tiempo de ocio. Que é no tempo de lazer de vocês, em vuestro tiempo de ocio, vosotros hacéis. E daí nós temos ustedes, que ustedes vai ser também a mesma coisa do usted, ele e ella, em su tiempo de ocio, ustedes hacen. Em su tiempo de ocio, ustedes hacen. E daí, mesma coisa para ellos e ellas, en su tiempo de ocio, ellos, ellas, hacen. Mesma coisa, ok? Então, aqui eu não vou repetir muito rápido para a gente ir pouco a pouco, mas vamos tentar repetir comigo, tá bom? Então, en mi tiempo de ocio, yo hago patinaje sobre el hielo. En tu tiempo de ocio, tú haces patinaje sobre el hielo. En su tiempo de ocio, usted hace patinaje sobre el hielo. En su tiempo de ocio, él y ella hace patinaje sobre el hielo. En nuestro tiempo de ocio, nosotros y nosotras hacemos patinaje sobre el hielo. En vuestro tiempo de ocio, vosotros y vosotras hacéis patinaje sobre el hielo. En su tiempo de ocio, ustedes hacen patinaje sobre el hielo. En su tiempo de ocio, ellos y ellas hacen patinaje sobre el hielo. ¿Bien? Muy bien. Muito bem. Então, muito cuidado com quando a gente está falando de posse, de coisinhas que são nossas, ok? A gente sempre vai ter essas palavrinhas mágicas antes do verbinho. Então, salir. Nosso próximo verbo, salir. Me gusta salir con mis amigos. Eu gosto de sair com meus amigos. Então, vamos ver qual que é o nosso exemplo. Yo salgo. Ó, de novo, a gente tem esse G-O. Yo salgo. Então, eu sempre vou ter essa irregularidade quando eu tô falando eu saio. Yo salgo. Eu não vou falar yo salo. Yo salgo. Pocas veces en el periodo de la tarde. Yo salgo pocas veces en el periodo de la tarde. Yo salgo, eu saio poucas vezes. Poucas vezes, en el, no, período, de la tarde, da tarde. Então, eu saio poucas vezes no período da tarde. Yo salgo pocas veces en el período de la tarde. Ou en el período del día, en el período de la mañana, en el período de la noche. Tú sales pocas veces. Usted sale pocas veces. Como? Ele e ela a mesma coisa, ele e ella sale poucas vezes en el período de la tarde. E daí nós temos nosotros e nosotras salimos. Salimos poucas vezes en el período de la tarde. Vosotros e vosotras salís. Salís poucas vezes en el período de la tarde. Ustedes salen poucas vezes en el período de la tarde. Ellos e ellas, mesma coisa, salem. Eles e elas saem poucas vezes no período da tarde. Essa aqui já dá pra gente repetir um pouquinho mais rápido, né? Então, yo salgo pocas veces en el periodo de la tarde. Tú sales pocas veces en el periodo de la tarde. Usted sale pocas veces en el periodo de la tarde. Él sale pocas veces en el periodo de la tarde. Ella sale pocas veces en el periodo de la tarde. Nosotros y nosotras salimos pocas veces en el periodo de la tarde. Vosotros y vosotras salís pocas veces en el periodo de la tarde. Ustedes salen pocas veces en el periodo de la tarde. Ellos y ellas salen pocas veces en el periodo de la tarde. Muy bien, muy bien. Muy bien, eu sei que você está repetindo tudo comigo, porque você vai destravar toda essa língua e ficar um verdadeiro maestro da conjugação. E daí a gente tem o próximo verbinho, que é o verbo saber. Mesma coisa do português, né? Então, saber. Yo sé la fecha. Fecha. Que é fecha? Yo sé la fecha de nascimento, la nacionalidad y los sobrenombres de los jugadores del Barça. Não se preocupe que eu não vou te fazer repetir tudo isso super rápido, tá? Bom, vamos lá. Yo sé la fecha de nacimiento. Olha que interessante. Então, como que eu vou falar eu sei em espanhol? Yo sé. Sé. É como se você estivesse falando a letrinha C. Então, yo sé. A gente não tá falando sé, ok? Yo sé, eu sei. La fecha. Olha que legal essa palavrinha. Quando você tá falando data, você tá falando fecha. Fecha. Aqui não tem nada a ver com fechar, ok? Fechar em espanhol é cerrar, ok? Cerrar. Aqui a gente tá falando de fecha, que significa data. Eu sei. A data de nascimento, la fecha de nascimento, a data de nascimento, la nacionalidad, a nacionalidade, e los sobrenombres e os apelidos. Olha que engraçado. De los jugadores, dos jogadores, de los, dos, jugadores, jogadores, do Barça. Yo sé la fecha de nascimento, tú sabes, sabes, tú sabes, tú sabes la fecha de nacimiento. Usted sabe la fecha de nacimiento. Él y ella sabe, él y ella sabe la fecha de nacimiento. Nosotros y nosotras sabemos, sabemos. Nosotros y nosotras sabemos la fecha de nacimiento. Vosotros y vosotras sabéis la fecha de nacimiento. Ustedes saben la fecha de nacimiento. Ellos y ellas, que es igual, saben la fecha de nacimiento. Entonces, vamos tentar repetir isso junto. No voy a hacer muy rápido, ¿está bien? Vamos lá. Yo sé la fecha de nacimiento, la nacionalidad y los sobrenombres de los jugadores del Barça. Tú sabes la fecha de nacimiento, la nacionalidad y los sobrenombres de los jugadores del Barça. Usted sabe la fecha de nacimiento, la nacionalidad y los sobrenombres de los jugadores del Barça. Él y ella sabe la fecha de nacimiento, la nacionalidad y los sobrenombres de los jugadores del Barça. Nosotros y nosotras sabemos la fecha de nacimiento, la nacionalidad y los sobrenombres de los jugadores del Barça. Vosotros y vosotras sabéis la fecha de nacimiento, la nacionalidad y los sobrenombres de los jugadores del Barça. Ellos y ellas saben la fecha de nacimiento, la nacionalidad y los sobrenombres de los jugadores del Barça. Muy bien. Tô muito orgulhosa de você que chegou até aqui. Então, vamos chegar ao último verbo da nossa aulinha de hoje, que é o verbo caber. Caber. E aqui é a mesma situação do português, que é o caber. Então, é bem legal quando a gente fala isso no português, né? Eu caibo. É um verbo típico, irregular, super, que parece super diferente, esquisito de falar, né? Eu caibo. Nossa, será que eu caibo? Então, caber aqui no espanhol, ele vai ser bem diferente. Então, atenção sua. Tô te pedindo atenção aqui agora nesse verbo, que é o nosso último. Então, vamos lá. Madre mía. Madre mía, mía, cuánta gente, Madre mía, quanta gente! Aí a gente tem yo quepo, quepo, quepo. Olha que diferente. Eu caibo, yo quepo, quepo. Ok? Mais uma vez. Quepo. Então, yo quepo en este vagón. En este vagón. Madre mía, cuánta gente, ¿no? Bueno, madre mía, cuánta gente. Mãezinha do céu, né? Minha nossa. Quanta gente. Madre mía, cuánta gente. Cuánta gente. Eu caibo. Yo quepo. Eu caibo neste vagão. Yo quepo en este vagón. Eu caibo neste vagão. Então, yo quepo en este vagón. Vou tirar aqui. Yo quepo. E daí nós temos tu cabes. Sempre lembrando que a gente vai ter a interrogaçãozinha de cabeça para baixo, ok? Até eu conseguir encontrar ela. Vamos lá. Então, tu cabes. E daí, usted cabe. Usted cabe neste vagón. Ele e ella. Ele e ella, mesma coisa. Cabe. Ele e ella cabe neste vagón. E daí nós temos. Nosotros e nosotras cabemos. Cabemos neste vagón. Vosotros. Vosotros e vosotras cabeis. Opa. Cabeis en este vagón. Vosotros y vosotras cabéis en este vagón. De ahí nos tenemos ustedes caben. Ustedes caben en este vagón. Ellos y ellas, que es la misma cosa. Ellos, ellas caben. Caben en este vagón. Entonces, yo quepo en este vagón. Tú cabes en este vagón. Usted cabe en este vagón. Él, ella cabe en este vagón. Nosotros y nosotras cabemos en este vagón. Vosotros y vosotras cabéis en este vagón. Ustedes caben en este vagón. Ellos y ellas caben en este vagón. Ok? Então, a única coisa que você precisa lembrar a respeito desses verbos é que quando você está falando de você mesmo, no caso eu, sempre vai ter uma coisinha diferente que você vai precisar lembrar. Nas outras pessoinhas, não. Vai sempre seguir aquela regrinha lá do presente, do hoje, que a gente tem visto até agora. Ok? Então, muy bien! Llegaste al final desta classe. Você chegou no final dessa aula e espero que você tenha curtido. Eu quero primeiro que você terminou essa aula, pega suas cartinhas, joga lá no Memorization Hack, tá? Não se esquece. Dá uma olhadinha nas redes sociais também, aqui na comunidade, a galera tá sempre conversando, então tire as suas dúvidas, a gente sempre vai estar aqui pra te ajudar. E é isso aí, espero que você tenha gostado, se divertido como eu, um super beijo e te veo na próxima classe!